Boa noite, seus queridos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica. Estava fazendo alguns comentários sobre o retorno de viagem, sobre vários aspectos do nosso trabalho e fazendo duas ilustrações básicas para a nossa aula de hoje. A primeira que eu fiz foi sobre uma observação de várias pessoas em aeroportos, né? Como aquele velhinho que carrega sua bengala, anda com dificuldade, carregando só uma malinha de mão, ele está indo para o outro lado do mundo. Ele está indo para um pequeno país da Ásia, para visitar o netinho dele que nasceu. Esse velhinho que só fala aquele dialeto lá daquela região e um pouquinho de espanhol que ele aprendeu, e está fazendo uma conexão naquele belíssimo aeroporto francês, o de Gaulle. Charles de Gaulle. E aí ele precisa ver aqueles painéis quando desce de uma longa viagem transoceânica e vai pegar a conexão. Ele precisa ir ao banheiro. Ele tem problemas de próstata. Já é um homem de idade. Já está cansado. Aqueles corredores intermináveis de um terminal para outro, de uma sala para outra, letras que ele vê naqueles painéis coloridos, nem sabe direito como interpretar. E tem 2 horas e meia para fazer essa conexão. Não sabe se a mala vai direto, se a mala fica ali, se ele tem que retirar, vê pessoas indo, vindo, se esbarrando. Comissariado tentando que o pessoal saia do avião, porque precisa de manutenção, limpeza, etc. E esse velhinho vai. Por vias tortas, às vezes acompanha um pequeno grupo que ele sabe que está indo para o mesmo lugar que ele, mas esse pequeno grupo anda muito rápido, são jovens, ele tem dificuldade com suas perninhas cansadas de acompanhar. Mas aí ele lembra do netinho dele que nasceu, ele tem a foto no celular, a única foto que ele tem. E com os olhos cheios de lágrimas, ele faz um esforço, recobra as forças e acompanha esse pequeno grupo. As pernas estão cansadas, ele quer fazer xixi, ele não tem tempo. Ele ouve, segunda chamada, primeira chamada, não sabe se é para eles, não sabe se quem fala lá no fim. E como é longe esse corredor, por que não botar um avião do lado do outro? Ele pensa. São muitos aviões, muita gente viajando. Muitas pessoas passam por isso. Seria muito mais barato para uma sociedade como a nossa. E não caro, como é usual pensar, que um homem desse tivesse alguém que o esperasse à saída e dissesse para ele: Seu Antônio, o senhor não é o seu Antônio? Seu Antônio, que história bonita que o senhor tem, seu Antônio. É, o senhor trabalhou, o senhor foi mecânico, é? Mecânico de avião? Boa parte da sua vida, seu Antônio. Só agora que o senhor pôde viajar em um. Venha, eu vou lhe levar lá, não se preocupe. Vamos parar no toalete, depois uma cafeteria, está bem, seu Antônio? Vamos caminhar devagar. O senhor quer ir sentado nessa cadeirinha aqui? Eu levo o senhor. O número de benfeitorias que o seu Antônio faria em relação a todas as coisas que ele pode fazer, se fosse assim tratado, seria muito grande. Isso é muito barato para nossa sociedade. E é muito caro que ela vai receber por tratar alguém tão valioso como o seu Antônio dessa maneira. E o segundo exemplo que eu dei fora da gravação foi do hospital, né? Estava explicando o trabalho de voluntariado e dizendo da vovó que perdeu seu companheiro há 2 anos, sozinha, precisa se submeter a uma cirurgia. Típica da idade, filha dela mora muito longe. Mora num pequeno e lindo país árabe, lá no sul da Ásia. Ela não quer incomodar a filha, ela nem falou para a filha que vai operar. Sozinha, ela vai com a sua malinha para o hospital, num Uber, olhando pela janela, os olhos com lágrimas, coração cheio de lembranças lindas. E quando a Dona Maria chega ao hospital, uma senhora muito acolhedora a recebe, segura em suas mãos, diz: Deixa eu levar para a senhora essa malinha, Dona Maria. A senhora aceita um chá, senta com ela, conversam. Depois conduz a Dona Maria até a enfermagem central. Poupa essa querida senhora da nossa sociedade, digna de todo o nosso amor e consideração, poupa essa senhora de ter que preencher papel, apresentar documento, e faltou não sei o quê, uma carteira que não vale coisa nenhuma e ninguém se importa, a não ser para incomodar a Dona Maria. Tudo isso ela poupa e resolve ali para a Dona Maria. E aí, né, levanta e caminha suavemente com a Dona Maria pelo corredor. E diz: A senhora sabe que nasceu um bebê tão bonito do outro lado? Tão bonito, nenê. Lindo nenezinho. Cabelinho já bem pretinho, já nasceu com cabelinho. Lindo ele. As mãozinhas tão delicadas. E a mãe disse: Eu vou colocar um nome de anjo, não sei qual. José, Gabriel. E a dona Maria ri, sabe que José não é nome de anjo, mas de fato, isso é uma das injustiças, deveria ser anjo. E aí elas vão conversando, vão caminhando até o quarto. Lá ela ajuda a Dona Maria a tirar as coisas, principalmente o sobretudo, que é difícil. Ela está com movimentos restritivos, restritos. E aí ela aguarda as roupinhas, pede para Dona Maria sentar-se e ficar tranquila. Ela vai sair agora. Depois ela vai voltar. Vai acompanhar, ela vai junto ao lado da maca com a Dona Maria até o centro cirúrgico. Antes da Dona Maria fechar os olhos, é esta pessoa que estará ao lado dela com os médicos. E é a primeira que ela verá no pós-operatório, na sala de recuperação dos trabalhos intensivos. E também é a última que ela verá quando deixar o hospital. É aquela que irá com ela até a frente, abrirá a porta do táxi. E vão se abraçar as duas emocionadas. Com amor ela dirá: Adeus, Dona Maria. Adeus, minha amiga. Muito obrigado, Dona Maria. Muito obrigado você também. Em três hospitais eu fiz conferências e falei sobre isso que estou dizendo a vocês. Explicando que isso, numa linguagem que possibilitaria a eles implantar algo assim, é barato, ao contrário do que pensaram que é muito caro. Caro é fazer o que fazemos agora. Isso é caro, porque isso faz com que o número de pessoas com infecções no pós-operatório bata no teto, com pessoas com processos inflamatórios graves de pós-operatório, extrapole os números. Ou seja, medidas assim. Sociedade cresceu, temos vários recursos de ordens tecnológicas, mas isso que estou descrevendo para vocês é fundamental. Isso é nossa aula. E isso começa a apresentar em vários lugares da sociedade sua necessidade, muito importante. Esse é o prefácio da nossa aula de hoje. Vou passar a palavra para o professor Clailton para fazer o resumo da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos então aqui ver o resumo da aula passada. A aula passada foi no dia 25 de outubro e o tema foram as considerações importantes. Essa aula ocorreu na sequência das aulas sobre as possibilidades do ser, né? É uma aula que está ali dentro daquele contexto. Então, o professor fez as considerações sobre alguns fenômenos que habitam nossa sociedade, nossas vidas, né? Mas esses fenômenos não se enquadram, não atende aí alguns parâmetros, algumas necessidades das metodologias científicas Então, quando a gente busca explicação, a gente cai em prejuízos, a gente considera que é sorte, né? Vai por outros caminhos. Vejam alguns exemplos que nós vimos na aula sobre esses fenômenos. Uma pessoa não está bem preparada para uma prova e, depois de todo um processo, ela acaba atingindo um resultado assim acima das expectativas. Ela passa, fica bem colocada nessa prova. Uma outra pessoa chega numa localidade, enfrenta adversidades, né, de toda a ordem, e quando assim tudo indica que ela deveria ir embora, né, abandonar aquele projeto, algo acontece dentro dela. E ao decidir a ficar, aos poucos ela vai superando as questões, ali ela constrói uma vida, conquista um conforto, uma segurança, um bem-estar em um nível assim que ultrapassa muito o que ela poderia atingir, se ela tivesse retornado. No campo da epistemologia, nós vimos que uma pessoa pode aprender algo e depois ir muito além disso, né, por meio de um dado de semiose, né, uma escultura, por exemplo, a gente percebe o quanto essa pessoa foi além do que ela havia aprendido naquela área. Em relação às questões sensoriais, nós vimos casos de pessoas, né, nós conhecemos casos de pessoas que superam problemas somáticos quando a própria medicina já não oferece mais alternativas. E devido a alguns processos internos, a pessoa então consegue superar. Vejam, temos condições de identificar esse fenômeno, porém, não conseguimos explicá-lo ainda. Queremos entender. Talvez exista até mais de uma explicação. Nós podemos nos aproximar desse fenômeno, podemos trabalhar isso e tentar compreender de modo que algumas pessoas em momentos difíceis possam ter acesso. Podemos usar isso? Sim. Às vezes, em determinados contextos, isso será possível. Um dos exemplos que nós vimos sobre a utilização foi dentro de um contexto em que um filho ou filha precisa fazer uma prova, isso está relacionado ao trabalho, e aí o marido ou a esposa nos procura e diz: olha, ela não está bem preparada, está inseguro, está para baixo, eu acho que não vai passar. E então, em uma oportunidade que a gente vai conversar com esse filho ou filha, nós então falamos: você vai passar, você vai ultrapassar isso. E o nosso filho ou filha quer saber detalhes, pergunta como assim, né, o que vai acontecer. A gente diz: não, eu só estou dizendo o que eu estou sentindo, né, não tenho mais detalhes. O que vai dentro de mim é que você vai ultrapassar essa situação. Essa situação vai ser superada. E as coisas continuam andando, e antes mesmo da data da prova, então essa pessoa recebe uma proposta que tem muito a ver com ela, né? Tem a ver até mais do que a prova que seria feita. O caminho da prova é abandonado e, no final das contas, as coisas ficam bem, né? Então, veja só, nós ainda no, nos campos, no campo das possibilidades, né? Finalizo aqui, professor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Nossa, mas que beleza. Que bela resenha. Puxa, revi toda a aula. As tuas palavras, estava te acompanhando. Parabéns pelo teu trabalho. Separei duas ilustrações para vocês de uma obra de 2014 de um cineasta argentino. Primeiro, é uma obra de crônicas. Crônicas Contemporâneas, que o Damien Cifron é um jovem cineasta. O Damien não deve ter 50 anos. E com trabalhos tão bonitos, tão importantes, né? Essa obra que veremos hoje, ela se compõe de seis contos, nos quais esse cineasta, nesses seis contos, ele nos dá uma dimensão da vida humana essa palavra é muito importante para a nossa aula de hoje, na sua linearidade. Ele explora vários elementos da paixão humana, desde a impetuosidade, da afetividade, da racionalidade, competitividade, vários elementos que ele considera presentes hoje na vida humana. Para nós, esses dois encartes dirão respeito a um único ponto. Então, vamos ao primeiro encarte. Ele tem 4 minutos, algo assim. É muito interessante. É feito pelo carismático ator Ricardo Darín. Mais uma. Ele é um engenheiro. E um engenheiro que trabalha com implosões, né, de prédios que precisam ser derrubados para que outras construções estejam nesse lugar. E ele, então, um dia deixa o carro dele estacionado, vai comprar flores e chocolates, a filha está de aniversário. Quando ele volta, levar o carro dele. Foi guinchado por estar no lugar impróprio. Vamos ver essa pequena crônica contemporânea como uma primeira aproximação para o trabalho de hoje. Vou partilhar a tela com os senhores para que juntos possamos acompanhar. Está? Pronto. É o encarte, tá?
Espero que le guste cómo quedó.
Sí, le va a encantar. Gracias.
Serían 360.
¿Qué es importada? Uno, dos. ¿Factura tenés?
Sí, tenemos croissant, vigilantes.
Ticket, factura.
Ah, sí, claro. Ahora se la traigo.
Estacioné mi auto.
La cédula verde, por favor.
Sí. Si podés, hablarme bien.
Estoy hablando bien, señor.
Más o menos.
El servicio de carreo son 490 pesos y la multa por infracción la va a recibir en su domicilio.
Sí, pero es que no me escuchás lo que yo te quiero explicar. El cordón estaba absolutamente despintado. O sea, no había ninguna forma de que yo me enterara de que ahí no se podía estacionar.
Comprendo. Ahora, si quiere retirar el vehículo de acá, tiene que poner el servicio de acarrea, ¿sí? Después, si quiere, puede hacer un descargo de lunes a viernes de 8 a 14 en la Dirección Nacional de Tránsito, que es Carlos Pellegrini, 211, primer piso.
No, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a pedir, por favor, que vayas a hablar con quien tengas que hablar. Yo me quiero llevar mi auto de acá sin pagar un solo centavo. Que me devuelvan lo que gasté en el taxi hasta acá. y que me pidan las correspondientes disculpas. ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio. ¿Dónde está la oficina donde te piden disculpas cuando cometen un error?
Estamos todos en la misma, señora. Apúrese, por favor.
Mire, el acta del oficial decía que su vehículo está en infracción, ¿sí? Nosotros no necesitamos más que eso. Entonces le vuelvo a reiterar. Si quiere sacar ahora su vehículo de acá, tiene que abonar. Caso contrario, le pido que se retire y me deje seguir atendiendo.
¿Y si no tengo plata?
Puede cancelarlo con tarjeta de crédito, débito o bienvenido otro día, lo que sí se le va a cobrar el estacionamiento.
¿Sabes que sos un delincuente, no?
Estoy haciendo mi trabajo.
No, señor. Los que trabajan para delincuentes son otros delincuentes.
Bueno, una manera de darlo.
Miserable servidor de este sistema corrupto.
Gracias, que tenga un buen día.
Momento está sin trabajo, señor Fisher.
A los socios del gobierno.
Ay, esa grabación no ficou.
Es un crimen.
No es un crimen.
Anualidad de mi
anualidad. Así que
un mes en el que ella tiene trabajo y yo
la televisión, sin ir más lejos, pero tenencia compartida.
Perdón. Perdón.
Um pequeno encarte contemporâneo dos nossos problemas, do estresse que problemas do cotidiano costumam gerar e da falta de uma inserção por parte de uma sociedade que mostra que não tem grande interesse nisso, quer os benefícios, mas de outra ordem, não daqueles dois exemplos iniciais que eu passei a vocês. Só que, vejam, esse engenheiro é uma pessoa que tem uma certa cultura, ele é um homem inteligente, ele não pode fazer nada a não ser viver esse estresse e se deixar consumir por ele. Né? Claro que é uma chatice ter um carro rebocado, como é ter um carro roubado ou um carro batido, é uma coisa chata. Mas até onde isso vai determinar os nossos dias? Não podemos fazer nada a respeito a não ser padecer com isso? Bem, então, peguei agora uma outra crônica desse filme, bem mais contundente. Não é uma história bonita, é uma história bem intrigante, aliás, e instigante, para mostrar a ilustração de hoje para os senhores. Que diz respeito ao seguinte: temos estudado inúmeros preceitos em matemática simbólica, passagens, adjacências, sobreposições, dezenas e milhares de composições para todos os lados e coisas. Olha, uma criatura que tem tudo isso, todas essas janelas e caminhos, ela não poderia estar numa rota de melhor testemunho existencial do que uma grande quantidade de pessoas tem manifestado? O que acontece? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Linearidade. Uma das últimas formas de aprisionamento da alma humana, que em breve, provavelmente, terá sido ultrapassada. Para isso, para mostrar com muita proximidade, busquei nessa obra, que é uma obra que tem pouquíssimos elementos, muito, bem poucos elementos, filmados num lugar remoto da Argentina. É um homem que está dentro de um carro dele. Ele alugou esse carro e está indo para um compromisso de negócios em algum lugar. Vamos acompanhar. É um conto bem curto, poucos minutos, mas com uma lição muito importante sobre linearidade nos nossos dias. Vou partilhar a tela para que possamos ver este... Estamos vendo um jovem empresário, um jovem trabalhador que está indo para alguma cidadezinha pelo interior da Argentina, com seus lindos vales, montanhas, provavelmente algum lugar próximo a Buenos Aires. Vai fazer um trabalho, não é? Está fazendo a sua vida. O cineasta, o Damien, nos mostra a estrada, o elemento de linearidade, uma vida. Quer dizer, esse homem tem toda uma trajetória até aí, ele está seguindo essa trajetória, provavelmente é casado, tem uma esposa em algum lugar, tem filhos em algum lugar, tem pais em algum lugar, irmãos, amigos, tem uma casa, um apartamento, tem trabalha com o intuito de alguma coisa na vida dele. Algo dessa natureza, ou outras coisas, típicas dos nossos dias. Há um fator de linearidade. Tudo que estamos vendo aí nessa estrada, que parece interminável, né? O cineasta faz um trocadilho com a existência nessa estrada. Tudo que acontece aí entra em perspectiva com a vida dele. Muito bem. Vamos ver então o que se passa agora.
Pedazo de conchudo que sos, ¿eh?
¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro!
Ay, madre mía de mi corazón. Madre mía de mi corazón.
Bem, o que temos aqui? Ele estava indo ao caminho de um trabalho que ele vai fazer em algum lugar, numa cidade. A estrada é deserta, ninguém passa por ele. Há montanhas para todo lado, vales para todo lado, uma paisagem semidesértica. E ele então encontra no caminho, vejam bem quem ele encontra no caminho. Ele que está num carro potente, não é? O cineasta faz questão de nos mostrar o carro moderno, sua marca. Um carro do ano 2014, o melhor modelo que eu poderia ver. E o rapaz com ar-condicionado, ouvindo músicas altas, dirigindo com velocidade alta, não há ninguém na pista. E ele encontra um homem. Um homem que provavelmente é um trabalhador, levando, não é, ferramentas no carro dele, um carro muito velho, ele vai muito devagar. E esse senhor não de uma maneira, quer dizer, não de uma maneira indicada, mas não também de uma maneira irresponsável, resolve brincar um pouco com ele. E ele mostra toda a impaciência, mostra todo o lado febril. Parece que ele tem uma pressa absurda de chegar a um lugar, como se aqueles momentos ali fossem retardar a ponto de ele perder um tempo maior do que poderia perder. Então ele se coloca com um carro muitíssimo potente, poderia passar facilmente, não é, sem qualquer dificuldade, mas ele se coloca do lado e faz um comentário racista, ofensivo, terrível para esse senhor. Não é? que ele fez de tão grave para merecer algo assim? Se é que algo grave mereça algo dessa forma, provavelmente nada justifica isso. Mas ele faz, depois já se arrepende, né? Se dá conta de quanto foi longe e tal, e a vida dele segue. O cineasta nos mostra que na nossa linearidade, nosso caminho da existência, nossos destinos, nossas rotas, não é? Muitas vezes atropelaremos, muitas vezes ultrapassaremos, colocaremos de lado, e às vezes de maneira grosseira, elementos que às vezes só vêm brincar, só estão de passagem, nem é conosco, não tem nada a ver conosco, mas há uma maneira impetuosa, ofensiva, bruta de lidar com qualquer atrapalho, com qualquer elemento que possa irritar. Ou seja, quem é esse homem que se irrita com tamanha facilidade com qualquer coisa, a ponto de perder a cabeça e fazer algo assim? E vejam, ele parece o senhor do mundo, não é? Paisagem lá fora passa, o seu carro potente desliza. Parece tudo pequeno diante do ato arrojado de ser dessa pessoa. Vamos ver o que acontece.
¿Qué tal?
Estoy acá a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta a Capital. Sí, perdón. UIA 719. Diego Iturralde. Muy bien.
Ya te decía que pinché una goma acá a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta Capital con Cafayate, digamos. Y quería saber cuánto tiempo tardarían en venir, más o menos, porque el coche es nuevo y la verdad que no me doy mucha maña con el cricket. Oh.
Oh. Estranho modo de lidar com a vida, de lidar com os problemas da vida. Quer dizer que o automóvel estragou, furou um pneu no meio dessa estrada. Chuta o pneu do carro, chuta a pedra para longe, né? Puxa do celular, manda buscar ajuda, irritado. Ele não, nem está vendo ao redor dele a paisagem, a bela paisagem árida que há ao lado dele. Um riacho, parou diante de um riacho, de uma velha ponte, nada disso ele vê. Linearidade. De acordo com o que a pessoa vive, ao longo de sua trajetória, ao longo de sua existência, de sua historicidade, ela verá sedimentado, provavelmente, os elementos de sua vida. Tudo aquilo que, por qualquer razão, entra, como transversalidade, como qualquer outra coisa, dependendo do quanto essa pessoa está envolvida dessa linearidade, e o quanto ela faz destoar de qualquer outro elemento que pode ser partícipe disso, nós teremos provavelmente situações como estas e outras bem mais graves. Lembrem que é provável que na vida de cada um de nós temos várias linhas que por vezes se cruzam, por vezes se afastam, por vezes se sobrepõem. Isso é natural. Essas muitas linhas perfazem juntas essa trajetória que é a existência como a gente a vive no dia a dia nosso. Quando acompanhamos uma pessoa no consultório ou em outros elementos, rapidamente nós percebemos como ela lida com esses fatores, distrações do caminho. Ah, errou uma estrada. Era para entrar naquela estrada, passou 10 quilômetros da estrada. O que ele faz? Dá um soco na direção? Grita? Xinga? Liga para alguém? É assim que ele faz? Ou não encontrou alguém pedindo carona, uma família pedindo carona? Não só não dá carona, como ainda faz piadas, gracejos, etc. Mas como é que a pessoa lida com os diferentes aspectos que fogem à linearidade? É um belíssimo e rico testemunho das interseções que temos. Lembrem, quanto mais forte for a caminhada dentro dessa linearidade, é provável que algumas questões trarão graves problemas aí. Vamos prosseguir.
¿Te asustaste?
Dale, flaco, seguí.
Seguí, dale, dale.
Ding, ding.
Ya fue, no tengo ganas de pelear. Si te ofendí, te pido disculpas. Discúlpame si te ofendí.
¿Listo? ¿Sentá? Cuidado con...
¿Qué? ¡Para!
Hermano, no dice nada.
¿Por qué no me gritas de nuevo lo que me gritaste antes? ¿Cómo era?
Observem, ele estava indo para algum lugar. No meio disso, elementos de transversalidade e outros atravessam o caminho dele. Ele tem uma resposta muito exagerada, muito forte, muito grave. O outro, que também estava na sua trajetória, na sua vida, então, diante disso, ele resolve ali parar, dar um susto nele. Bem, na nossa base categorial, é muito raro, vejam isso que é colocado, é muito raro uma palavra como controle ser apropriada para a maior parte das nossas vivências. Controle, ele tem seu lugar, cada vez mais remoto. No entanto, em alguns elementos, algumas vezes, ele se sobrepõe a tudo que está ao redor dele. Nesse caso específico que estamos acompanhando, numa base categorial como essa, que parece ter pouquíssimos elementos, não é? O sujeito está viajando no carro dele, o que, que pode acontecer? Estrada deserta? Nada. No entanto, bastou haver um desentendimento como esse para o controle precário gerar uma série de elementos. Quando ocorrem essas coisas, a partir da linearidade que nós acompanhamos na historicidade, na vida, nós temos uma certa aproximação que pode nos dar a antever alguns elementos, provavelmente, do que se passa. Não é? Por exemplo, esse outro que dá um susto nele, ficou muito magoado, com razão, pela maneira como ele respondeu. Não é? Mas o que ele vai fazer? Vai jogar, tirar o pneu e botar fora? Ou vai jogar uma pedra embora? Vai dizer uma ofensa? Provavelmente algo dessa natureza. Qualquer coisa para além de... Aliás, isso já é muito grave. Mas, dados os eventos que aconteceram, não é? Ele está muito furioso com tudo. É muito improvável que vá além disso. Só que a nossa base categorial, ela não é rica em controle. Ao contrário disso. O controle, quando existiu e a sociedade tentou implementar, por exemplo, na Revolução Industrial, hoje na nossa sociedade de serviços, muito, ao fazer isso, a nossa sociedade só se dá conta do quanto é precário e pobre controle para criaturas como nós. Outros elementos são mais indicados. Qualquer coisa que destoie o controle já começa a se tornar precário. Controle, numa época como a nossa, é interessante para elementos repetitivos, estatísticos, burocráticos, etc. Mas para a alma humana, é um dos dilemas. Por sua vez, esse rapaz que provocou, foi ofensivo e tudo mais, está com medo. Não é? O que provavelmente ele faz numa situação dessa? Talvez dê uma ré e saia com o pneu do jeito que está e vá embora. Né? Ou se tiver uma arma no carro, as coisas podem ficar muito complicadas, porque ele pode sair com isso, né? E dependendo do que acontece, alguém pode se ferir ou até morrer. Ou seja, o controle é precário. Alguns agem como se o controle fosse sofisticadíssimo e garantisse tudo. Observem na vida dos senhores que o que muito mais traz sensação de segurança é epistemologia e não controle. Há muita confusão aqui. Né? Alguns acham que eu me sinto seguro, minha casa tem seguro, meu automóvel tem seguro, eu sei que a cerca impede que o cachorrinho fuja. Então as coisas estão sob um certo controle. Isso que a pessoa está descrevendo é de fato controle? Ou é, eu conheço o mundo e o arrumei de tal forma que ele tem uma margem de segurança? Pode ser qualquer uma das duas coisas. É muito indicativo que numa época como a nossa, cada vez mais as pessoas se dirijam à epistemologia e menos ao controle. O controle ele é bruto, ele é rude, ele é mecânico, não é? Ele é industrial. Epistemologia sofisticada, propicia segurança, discernimento e todos os fatores que muitos buscam lá no controle. A epistemologia oferece isso de maneira muito mais sofisticada e melhor. Bem, nesse caso que estamos vendo, rapidamente agora, se as coisas se agravarem, cada um corre para a sua linearidade de vida. É o que se faz usualmente quando há problemas maiores. Vamos ver o que acontece.
Ya te pedí perdón, no sé qué más querés que haga. Si me tengo que bajar, me voy a bajar, pero no me parece necesario. ¡Hola! ¡Para!
Buen día, oficial. Estoy a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta Capital con Cafayate y hay un individuo que me está atacando.
Está blindado, no lo vas a poder romper.
¡Cagón!
La patente del hombre es...
No la llego a ver, pero podría mandar una patrulla urgente, por favor. Perfecto. Apúrense que está fuera de sí.
Seguro que viene de enseguida.
Bueno, basta, loco, ya está. Me destrozaste el auto. Tómatelas. ¿Qué haces?
Ele urina no vidro dele, faz horrores aí no carro dele. Ainda limpa com pano sujo tudo e vai embora. Esse homem mostra realmente uma fúria e uma hostilidade muito além do que tudo que possa ter pareça razoável naquele contexto. Uma cena que foi uma desgraça inicial, que foi uma quebra nessa linearidade, não é? Cada um estava tomando conta de sua vida por uma coisa que parece uma bobagem, que poderia ser algo grosseiro das duas partes, mas que poderia ficar por aquilo. Olhem agora a conformação que está tomando. Quanto mais a pessoa segue em sua linearidade de maneira formal, de maneira engessada, de maneira rigorosa, fechando porosidades, fechando espaços e coisas assim, quanto mais uma pessoa faz numa época como a nossa, numa base categorial como a nossa, ela fica infelizmente à mercê de quebraduras, de fraturas existenciais muito graves. Por nada, às vezes, por uma palavra mal colocada, por um gesto mal interpretado, por algo assim, pode haver uma explosão. pode haver um desentendimento tremendo, com ações inteiramente desproporcionais. Ele precisava fazer isso. Por mais que o outro tenha sido ofendido, urinou no vidro do carro dele. Limpou depois com um pano o chão, ainda a porta, e deixou e ainda falou outros nomes e foi embora. Ele precisava reagir assim? Será que já não foi tudo tão longe demais? Não era para parar, retomar, deixar o outro embora, não é? E ir até a próxima cidade, acionar o seguro do carro, esquecer esse mau momento que houve e aprender com ele? Não, não era, as coisas já não foram longe demais? Aqui entra essa questão do controle da epistemologia com relação a uma linearidade muito rígida. Não é? Uma linearidade extremamente rígida, ela, nesses casos, costuma apresentar fenômenos como que veremos, infelizmente. É assim que um desentendimento, às vezes, acaba com a vida de pessoas. É assim que às vezes, empregos inteiros são ceifados, famílias se dissolvem, por coisas como esses elementos. Parar aí onde eles já estão é muito difícil. Os ânimos estão acirrados. Um está com raiva do outro. Então, dizer, olha, vamos parar, que isso? Está completamente sem sentido, sem nada. Vejam os caracteres que o cineasta coloca para que isso possa acontecer. Um lugar isolado, ninguém está interferindo, ninguém observa o que eles estão fazendo. Como se eles estivessem num lugar assim, e por estar num lugar assim, licença para fazer isso. Vejam o que acontece agora. Quando acordou de manhã, lá no hotel dele, para ir pegar esse automóvel, ir até uma cidade resolver negócios, pode ser um representante comercial ou algo assim, e alguém dissesse para ele isso, tudo que ele está vivendo, ele acreditaria? Provavelmente não. Não fazia parte da linearidade que ele construiu dentro da historicidade dele. Bastou que algumas coisas acontecessem para que ele, por rigidez, por falta de preparo existencial, imediatamente colocasse quase tudo a perder. E o outro também. Saiu de casa, tomou o café dele, ia para o trabalho, consertar alguma casa, pintar alguma parede em algum lugar. Se alguém dissesse, olha, você vai passar por isso hoje, vai se indispor com uma pessoa, vai acontecer. Será que acreditaria? Então, já que esses fenômenos não são tão raros de acontecer, na nossa sociedade, são um dos elementos traumáticos, contundentes, tão destrutivos. Não há nada a fazer sobre isso? Uma das coisas a fazer é cuidar. A linearidade, quando muito apertada numa historicidade, a pessoa tem a vida dela e, de repente, ela começa a mostrar fenômenos de uma linearidade rígida, coercitiva, não é? E que conversa pouco com a base categorial, as coisas já estão, parece que, definidas. Há que se ter cuidado. Provável que qualquer coisa que atrapalhe, retarde, entre em relação a isso ou contra isso, gere animosidades que vão muito além daquilo que é usual, razoável para uma época, para um padrão de existência, né? Como estamos acompanhando. Precisa uma cena dessas? Precisa passar pela vida com uma coisa dessas? Eis a falência do discurso, pobreza completa do discurso. Para chegar até aí? O que falhou para que isso acontecesse? E olha, nós não estamos falando de pessoas que vivem isso no cotidiano. Nenhum dos dois vive isso. Mas nesse momento chegaram a isso. Havia muitos semáforos, freios, modos de diminuir a marcha, que já fariam toda a diferença e provavelmente evitariam isso. Mas a um dado momento parece que isso era o natural, que qualquer coisa diferente disso não faria sentido. Precisava de fato brigar, maltratar, quebrar, eliminar o outro. A história da humanidade está cheia de exemplos como este. Pessoas, situações, contextos, nos quais, depois de iniciado, parece muito difícil e improvável recuar. Querem exemplos disso? Situações nas quais você se sentiu extremamente magoado, injustiçado, desdenhado. Tal ponto que só o que ocorreu foi um sentimento de vingança, de mágoa, de ferir o outro, de destruir, difamar, etc. Mesmo que alguém dissesse, olhe, perdoe, considere, não é? Essa pessoa não sabe o que faz, você vai entrar numa briga assim, para quê? Que isso? Não tem nada a ver com você. Use essa energia para construir, para se desenvolver, para ir além. Não faça. Não é você que condena a violência, você está sendo violento. Que é isso? Para algumas pessoas, dependendo do adiantado que isso já foi, É improvável. A linearidade tão rigorosa, tão rígida, quebrada, fragmentada, coloca esses elementos, escapes, elementos de fraturas, colocando coisas vivas, expostas. É muito, muito dilemático numa época como a nossa. Muito problemático. Então, quando uma situação dessa começa a se alinhavar, numa base categorial como essa que vivemos hoje, uma das formas de trabalhar isso de um modo mais condizente com os estados de desenvolvimento da nossa época é desacelerando, não é? É aos poucos, além de desacelerar, dar-se conta do que está acontecendo, uma série de ações que, uma vez feitas juntas, podem propiciar que a pessoa mude o caminho ali no meio. Não é? Como aquele senhor, logo que o outro parou e ofendeu e quebrou o carro dele, disse, não, isso já foi longe demais, não precisa continuar, não. Já foi incrivelmente longe demais. Vamos parar de qualquer maneira aqui. E ele recuaria, ia embora. Não tem uma esposa esperando em algum lugar? Filhos? Amigos? Tudo isso é menos do que essa situação que está acontecendo? Ou esta situação que está acontecendo é o completo desatino episódico que ocorre, que faz com que todo o resto pareça pequeno? Quem de nós trocaria seus filhos, sua esposa, seu marido, sua casa, seu trabalho, seus amigos, sua religião, tudo que vive por uma briga assim, a ponto de perder tudo? E fazer o outro perder tudo? Que balança é essa que faz medir estranhamente essas coisas assim? A balança que faz medir essas coisas assim é que pessoas que vivem certas linearidades, quando quebradas, perdem completamente o rumo e episodicamente podem fazer coisas como essas que estamos vendo. Isso não termina bem. Nesse filme, o carro explode daqui a pouco e ambos perdem a vida. Uma lástima, mas uma advertência que o cineasta nos dá. De algo que não é tão incomum numa época como a nossa. O exemplo é dramático, contundente, é uma alegoria. Na vida, no cotidiano, uma pessoa que foi demitida quando tinha 40 anos, era vice-gerente de uma loja grande de departamentos, se vê, acha difícil uma recolocação, não consegue a recolocação, acha que está tudo perdido. Um outro, que terminou um relacionamento, amava muito, mas terminou, as coisas não caminharam conforme ele imaginava que caminhassem. Então não vê mais sentido na vida. Um outro que teve um câncer gravíssimo, não é um outro que perdeu um familiar que amava. Esses elementos, quando encontram linearidades difíceis de comportar, essas dimensões, linhas paralelas, às vezes simultâneas dentro de uma historicidade, podem ocasionar isso que vimos. E outras coisas ainda piores. E há bem poucas coisas piores, porque o que está acontecendo aí é terrível, não é? Eu sei que não é um exemplo como nós estamos acostumados, não é? Exemplos de paz, de amor, edificantes, são sempre assim que eu escolho nos nossos trabalhos. Mas hoje também quis mostrar a vocês certas consequências que nós vemos pelo mundo, não é? Em guerras, em destruição, em várias situações tremendas. Uma das explicações para isso é a quebra da linearidade. A pessoa tem a historicidade dela e dentro dessa historicidade, algumas linhas que às vezes são concomitantes, paralelas. Para cada um isso será de uma maneira. Algumas linhas muito rígidas, que se quebradas, a pessoa não sabe o que fazer. Entra em desespero, pânico. Às vezes é assim. E aí pode jogar tudo, toda uma construção de vida fora, uma pena. Mas acontece. Então há que se ter prudência. Há vários caminhos para Para evitar que se chegue tão longe, vocês viram há pouco, foi citado. Mas há outros recursos muito bonitos também. Né? E vários graus de previsibilidade, ainda que não tão absoluto que possa nos mostrar todos os elementos. Ou seja, prudência quanto às nossas histórias de vida e quanto às linearidades. Quando construir uma linha dentro da sua historicidade, procure, por favor, hidratar essa linha com sabedoria, com epistemologia, com fé, com amor, com discernimento, com partilhas. Partilhe com fraternidades, com esses elementos. Uma vez rompida essa linha, que é um dos segmentos dentro da historicidade, uma vez destruída essa linha, você terá muitos, inúmeros outros elementos. Ela é apenas uma. Pode ficar aborrecido, triste, às vezes irritado, mas nada como que se aproxime de algo tão dramático quanto nesta obra que acabamos de ver do filme Relatos Selvagens.